Invasões Bárbaras de volta aqui na UFMG Educativa, falando sobre uma luta. Thiago Borges está ali quase que...
Bom, falei da dinâmica, assim, né, da maioria dos rounds, o Foreman batendo no Ali, o Ali reage... Ele controlava a luta, isso é o mais impressionante. Passagem sobre esse ponto, tá? Jamais uma luta importante havia ficado tão presa em um certo padrão de movimentos. A luta prossegue exatamente dessa maneira, round após round, mas apesar disso não é monótona, pois Ali parece estar sob perigo constante e está e não está. Ele está virando do avesso os bolsos do mundo do boxe, está demonstrando que aquilo que para outros boxeadores é uma fraqueza, pode ser para ele uma força. É impressionante. A metáfora futebolística é ele estaciona o ônibus.
Ele estacionou o ônibus.
Estacionou, sabe? Só que ele tem, sei lá, um Ramírez espetado na ponta direita para cometer o crime, assim, digamos.
Excelente metáfora.
Eu li primeiro o livro, fui interessado pelo festival, li primeiro o livro. Depois do livro eu assisti a luta, tem a luta inteira no YouTube. É do caramba, assim, a transmissão original da época com os comentários dos caras. Não tem legenda, mas dá pra entender uma parte das coisas. Eu tinha lido o livro, então eu já tava sacando mais ou menos qual era o contexto. Tem entrevista no final, é muito legal mesmo. Eu li o livro primeiro e, de alguma maneira, assim, boxe não é meu esporte preferido, nem gosto tanto. E adoro esses caras, então eu fiquei com a sensação, assim, é um absurdo que eu vou dizer, a sensação de que o livro é maior que a luta.
Olha só.
O livro é incrível, sabe? A luta é muito legal também. Mas o livro só pode ser incrível porque a luta é muito legal.
Senão
não teria como isso acontecer, né? Mas, deixa eu ver se tem uma outra passagem aqui importante que eu queria ter lido. Tem. Quinto assalto é absolutamente sensacional. Na Romelia fala que é, sei lá, um dos grandes assaltos da história do boxe e tal. Que é o momento em que, depois de passar 3 assaltos e meio, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, tomando só porrada, o Ali reage de um jeito bem impressionante, dá uma assustada pesada no Foreman no final do round. Depois disso, né? Vou resumir mais ainda. A luta termina no 8º round. O Ali destrói o Muhammad Ali. Ou, aliás, o Ali destrói o Foreman. Nocauteia, o bicho cai, feito uma mamona. É muito doido, assim. E o Mailer conta, assim, o soco final, tá? Página 183, pra quem quiser conferir a referência bibliográfica. Então, um grande projétil do tamanho exato de um punho dentro de uma luva penetrou no meio da mente de Foreman, o melhor soco daquela noite espantada, o soco que Ali guardara por uma carreira. É muito doido. Ele descrevendo a luta inteira é um negócio que se lê do jeitinho que a orelha do livro fala aqui, com a respiração suspensa. Vamos ouvir mais uma e depois eu termino essa história.
Então, para começarmos a despedida desse quarto bloco, voltando à República Democrática do Congo, na época era Zaire, Franco e Tipok Jazz com a música Kone e a Boganga.
Simba konia bozito ye, nga na linga kate na
Você ouviu Coxten com a música Kikuri, da Coreia do Sul. Antes, inaugurando esse bloco, Franco e Tipok Jazz com a música Konyaboganga, da República Democrática do Congo.
Tipok, mas tem uma pegadinha aí, porque é uma sigla, né? Eu já falei isso por costa outra vez. Oh, é Tupuissan Orquestra Kinshasa. Então é, sei lá, TPOK. Acho que é o melhor jeito de dizer.
E dessa vez ela vai tentar certo, porque da outra vez estava TPKO.
Alguma coisa do tipo.
Tinha essa pegadinha.
Eu posso falar umas coisas aqui que
claro.
Eu esqueci? Eu me perdi completamente, vocês perceberam, né? É, basicamente.
O ouvinte nem notou.
Coisas mais interessantes do livro, assim, né? Norman Mailer se coloca na terceira pessoa, então ele fala dele lá, participando dessas coisas, como se fosse o Edson e o Pelé. Então, tipo, o Norman Mailer foi correr com o Muhammad Ali e tal. Né? No início é super estranho as primeiras vezes que você aparece, mas depois você se acostuma e você percebe que faz todo sentido, porque ele já era um escritor consagrado. Você não tá lá como um jornalista qualquer, as pessoas sabem quem é ele, ele tem acesso privilegiado a um monte de coisa. Então, bom, é legal. Antes de cobrir a luta, ele lê literatura, história e filosofia africana. Ele lê um livro chamado Filosofia Bantu. Eu ia ler uma passagem no voo, que a gente tá com pouco tempo, mas ele fala um negócio muito interessante, assim, que os africanos, o que ele descobriu lá sobre esse povo, como eles se comportavam e tal, as pessoas não são entes, as pessoas são forças. Então, quando a pessoa se veste de um determinado jeito, ela soma as forças dessa roupa a ela. Isso tem tudo a ver com aquela tradição do Congo que você contou aqui outro dia, dos caras se vestirem de uma maneira super elegante, sim, sabe? Tem a ver com o modo de ser deles mesmo. Assim, muito, muito, muito legal. E
tem uma música, Sapologia.
Isso, é Sapologia o nome do movimento.
Exatamente. Sobre a produção da luta, muito rápido. O Don King promete para os dois lutadores e assina o contrato, $5 milhões para cada um. Diz que corrigido com o dinheiro de hoje é como se fosse $25 milhões. E ele faz essa promessa e assina o contrato sem ter o dinheiro. Ele não tinha nenhum real. E ele vai, passa o chapéu e ele consegue que o ditador do Zaire dê a grana. É por isso que a luta vai pra lá, né? Enfim, o ditador é figura bizarra, como quase todo ditador, obviamente. O ditador,
eles têm essa tendência,
eles têm essa tendência, um negócio engraçado. Ele se chama Mobutu Sese Seko Nkuku Mbendu Wa Zabanga. Também conhecido como o todo-poderoso guerreiro que, por sua força e inabalável vontade de vencer, vai de conquista em conquista, deixando o fogo em seu rastro. Esse é o nome dele traduzido, é maravilhoso. O nome dele é maravilhoso.
O nome dele é maravilhoso.
Todas as coisas que ele fez não são, mas o nome dele é maravilhoso.
Consegue ser um nome maior do que o da Paola.
Exatamente, né? Eu ia comentar isso, mas...
Tem um personagem no livro chamado Elmo Henderson, que é um cara do staff do Foreman, que morava em Kinshasa já há alguns anos. Tem um capítulo inteiro que é ele contando as impressões que ele tem sobre lá o lugar e tal. Tem uma frase maravilhosa que ele diz assim, que lá eles enxergavam a África como se fosse uma arma e o Zaire tá exatamente no gatilho. Do caramba.
Muito legal.
Muito doido.
Muito doido mesmo.
Deixa eu ver o que mais. Ah, tá.
Não que eu já não estivesse nas cordas com esse livro.
Total.
Mas...
Bom, eu fiz o seguinte roteiro. Eu li primeiro o livro, depois assisti a luta e por último assisti um documentário de 96 chamado Quando Éramos Reis, também conhecido como When We Were Kings, que é o nome original dele. Dirigido por um cara chamado Leon Guest, ganhador do Oscar de melhor documentário, acho que eu já falei. Sensacional. E o documentário faz um negócio que a gente devia ter feito aqui, que é, ele leva em conta o festival. O festival aconteceu 6 semanas antes, porque a luta precisou ser adiada, porque o Foreman teve um corte no rosto e não dava pra lutar. E nesse documentário, o cara mistura umas cenas do festival pra contar a história da luta. É sinistro, muito doido. E tem um outro filme, feito em 2008, com material dessa mesma filmagem, chamado Soul Power, que esse eu não vi ainda, vou ver para o fascículo 3, não percam.
Exatamente.
Muito bem, dependendo de quando você for, né, de quando você trouxer o fascículo 3, eu pretendo ter feito a ordem inversa. Você começou pelo livro,
sim,
e depois viu a luta, eu vou ver a luta,
vê
depois
a luta.
Vou ler o livro.
Vê a luta, depois eu te passo o livro. É demais, muito legal.
E ouvinte também, tá super, super recomendável também, ver a luta, ler o livro e procurar mais informações sobre isso também. Chegando ao final, a edição do Invasões Bárbaras, Paula Novaes, considerações finais?
Bom, tô honrada de ter escutado uma história tão bonita assim, vou correr atrás.
Bonita assim, né? É a história da luta, né?
Sim, não, mas é interessante, é instigante.
É a parte mais legal do esporte, é uma coisa como, sei lá, a sociologia do esporte, uma importância que ele tem para além do que acontece só ali dentro do ringue, é demais. Última coisa, eu sei que a gente não tem tempo, mas o Hunter Thompson, outro cara sensacional, que é do jornalismo Gonz e tal, ele tava lá pra cobrir a luta, normalmente ele fala dele em algum momento, ele ia cobrir a luta pra Rolling Stone, eu falei, nossa, agora eu preciso ler o texto que ele escreveu pra Rolling Stone, né? Ele não escreveu o texto, ele ficou no hotel, na piscina, fumando não foi ver a luta.
Não foi ver a luta?
Ele não foi ver a luta.
Isso é muito Hunter Thompson.
É demais, é demais.
Considerações finais, Igor Costoli.
Ah, foi um prazer narrar esse programa maravilhoso e tudo que remete à República Democrática do Congo, o antigo Zaire, também conhecido como Congo Kinshasa, o Congo belga, é sempre algo que diz muito ao coração deste programa, que se encerra aqui. Você pode ouvir muita coisa dele no site www.invasõesbárbaras.com.br. Eu deixo meu abraço.
Foi um prazer também dividir esses microfones, ouvir essas histórias e ouvir essas músicas também. O Invasões volta semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Até lá.
Programa Invasões Bárbaras, produção e apresentação Dudu Carvalho, Paola Macarena, Thiago Borges e Igor Costoli. Técnica, Thiago Cachorro França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.